Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor Frederico Fábio Mauad, professor associado da Escola de Engenharia de São Carlos. Nosso tema será energia renovável no Brasil. O ouvinte, o assíduo ouvinte, logo vai perceber que se trata de um programa número 2 do mesmo tema, qual seja energia renovável, fontes energéticas renováveis no Brasil. Uma rápida apresentação, o professor Frederico Fábio Mauad é professor associado da Escola de Engenharia de São Carlos e trabalha com a temática energia renovável. Fred, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em ficar conosco 2 programas sobre esse importante assunto. Nosso tema é energia renovável, tendo como base um livro publicado pelo professor Frederico Fábio Mauad, juntamente com Luciana da Costa Ferreira, Tatiana Costa Guimarães Trindade. O título é Energia Renovável do Brasil, análise das principais fontes energéticas renováveis brasileiras. Lembrando ao ouvinte que a semana passada conversamos um pouco sobre hidrelétricas, biomassa, também uma importante fonte que é a solar, as placas fotovoltaicas. Fred, vamos dar uma mergulhada agora nas eólicas, né? Como é que esse potencial tem sido aproveitado aqui no Brasil?
Marcelo, o Brasil realmente é um país bonito por natureza e abençoado por Deus. Eu não sei necessariamente nessa ordem, né? Mas o que acontece? O Nordeste brasileiro, justamente no seu período de seca do Rio São Francisco, que é um rio de integração nacional, nasce em Minas Gerais, cruza diversos estados até desaguar no Nordeste. No período da seca do Rio São Francisco, aumenta-se muito a quantidade de ventos no Nordeste. Então, uma usina eólica, ela necessita de ter a constância, a direção do vento e uma velocidade acima de 7 metros por segundo. E antigamente, o que era muito difícil? Porque as fábricas, poucas, existiam no estado de São Paulo. Então, para você transportar uma pá eólica um diâmetro de 30, 40, 50 metros e pesando toneladas, era muito difícil. Hoje, com o avanço da engenharia aeronáutica, aqui em São Carlos temos um curso de engenharia aeronáutica, essas fábricas se deslocaram para serem montados canteiros de obras praticamente do lado dos parques eólicos. Estou falando em terra, né? Então, a construção praticamente se dá dos rotores eólicos, se dá do lado da obra. Isso diminuiu, assim, imensuravelmente a logística, que era praticamente transportar de 2 a 3 mil quilômetros essas pás, né? Imagina uma pá dessa saindo por caminhão com não sei quantos eixos, embarcando no Porto de Santos, desembarcando em Belém para abastecer a região norte ou desembarcando em Recife para abastecer a região nordeste. Então, hoje, na nossa matriz de energia elétrica, a exemplo das PCHs, que hoje já representam em torno de 8%, as eólicas hoje representam em torno de 8%, estão até suplantando as PCHs em torno de 9%, preponderantemente no Nordeste brasileiro. Não que elas não sejam instaladas, existem mais lugares no Brasil para elas serem instaladas, mas o Nordeste foi sempre pioneiro nessa parte, principalmente devido à Universidade Federal de Pernambuco, que há vários anos estuda o quê? Através de anemômetros, estuda a intensidade, a duração e o sentido dos ventos, né? Tanto que as pás eólicas, elas, algumas são fixas e outras são móveis, porque você sabe o horário que o vento vai mudar. Obviamente que tem os impactos ambientais em relação à rota dos pássaros, mas hoje já está sendo feito algumas medidas preventivas, como não só deixar as pás totalmente pintadas de branco, mas com várias cores, para poder tentar minimizar o efeito que seria o impacto dessas rotas migratórias de aves incidirem sobre a pá da eólica. Comparando com outras fontes, que inundação de reservatório, ou a própria fotovoltaica, que infelizmente, nós não temos uma conscientização ambiental. Essas baterias, quando elas deixam de ter vida útil na energia fotovoltaica, estou falando de sistemas isolados, tá? Que não tem como você abastecer pela rede durante a noite. Essas baterias, infelizmente, elas não têm o seu descarte de forma ambientalmente correta, acabam indo parar aí para a poluição do meio ambiente como um todo.
Ô Fred, a semana passada você nos informou que a Alemanha seria até um modelo do aproveitamento solar, né, das placas fotovoltaicas. E nesses potenciais eólicos, como é que os diferentes países do mundo se comportam?
Recentemente, há 20 anos atrás, eu fiz um doutorado de sanduíche em Portugal. Né? E Portugal é um bonito país, mas é um país que tem um vento danado, né? Então, recentemente, acho que há 3-4 anos atrás, eu visitei Portugal. Portugal estava, a exemplo da Alemanha, com microgeradores eólicos, né, instalados por quase todo o país, e nesse mesmo sistema, né, você pode ter um microgerador eólico na sua residência, abastecer a sua residência. Se faltar, você importa da linha de transmissão. Se sobrar, você injeta na linha de transmissão, gerando créditos. Você pode utilizar os créditos ou quando não existe vento, ou você pode eventualmente vender os créditos. E também houve uma regulamentação lá através do ICAN, que seria o equivalente às nossas agências regulatórias no Brasil, Agência Nacional de Águas e Agência Nacional de Energia Elétrica, um grande incentivo para a construção de produtores independentes de energia eólica, que produzem energia para vender. Obviamente, a Europa, quando a gente compara a Europa com o Brasil, nós estamos falando que Portugal tem 800 quilômetros por 300 quilômetros. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, se você constrói um aproveitamento hidrelétrico de grande monta, como os que existem no Brasil, você praticamente inunda metade ou dois terços do país, né? Então, isso se torna inviável, a construção de grandes centrais hidrelétricas, primeiro por esse fator, e segundo por outro fator, que parte da Europa congela metade do ano. Então, não tem como você gerar energia hidrelétrica. Então, realmente, esse pessoal procura dar um valor para essas fontes renováveis de energia, porque eles não têm outras fontes renováveis de energia, né? No passado, tentaram se fazer energia nuclear, mas o grande problema na energia nuclear é o quê? É o descarte do seu lixo radioativo, que antigamente era mandado para a África, né?
E o risco associado, né, Fred?
Fora o risco associado, porque você vê uma coisa, nós tivemos 3 grandes acidentes nucleares no mundo, justamente na contramão. O primeiro foi numa usina, foi um acidente pequena monta, numa usina americana chamada Maryland. O segundo foi um desastre de grande monta, que foi Chernobyl. E o terceiro foi um desastre do Japão. Então, toda vez que, por exemplo, o pessoal fala, olha, nuclear não emite gás carbônico, então vai contribuir para diminuir o aquecimento solar. Só que quando acontece o acidente nuclear, o acidente é de grande monta, né? É igual, eu faço assim, um paralelo, não sei se vou ser feliz ou não, que o meio de transporte seguro é o avião. Infelizmente, quando cai, a maioria morre, né? Mas cai pouco.
É um risco, né, Fred?
Quando acontece, dificilmente sai alguém vivo, né?
Ô Fred, agora eu queria virar um pouquinho a conversa para o lado econômico também. Assim, quando você estava comentando, quer dizer, a gente está com uma tendência hoje de, através de uma certa regulamentação, mas de abrir para o setor privado. Quer dizer, no caso da eólica, quer dizer, que os custos são elevados, você citou até a questão das micro, né, usinas, mas por outro lado, assim, já tem saído na imprensa assim, a questão de uma certa concentração de capital nessa área, né? Então, a minha pergunta, e no caso da solar também, a gente tem lido, né, algumas fazendas solares, e a pergunta que eu faço, porque o Brasil, na verdade, já viveu um pouco no seu início, você contou bons casos aí da nossa história, que o início foi pela via privada, né? E o exemplo da Light é interessante porque, quer dizer, chegou a virar quase que cômico, né? Um tragicômico a situação da Light, das quedas de luz. Quer dizer, chega uma hora que a empresa começa a perder lucratividade e não investe, né? Tanto que o Brasil passou por um certo processo de estatização, né? Com a própria telefonia também, no período militar também houve uma estatização. A minha pergunta é, quer dizer, se isso não tem um elemento de risco aí quando eu penso o interesse público, quer dizer, no começo agora tudo é festa, o setor privado entra, né? O retorno do capital acaba se dando porque está tudo novinho. É, não há um certo risco aí no sentido de se pensar um desenho também de médio e longo prazo para a gente não ter um problema da Light lá na frente, como já ocorreu na história do Brasil?
Vamos tentar responder a sua pergunta assim, retroagindo um pouquinho, né? É, eu tenho severas críticas à privatização no Brasil que ocorreu, principalmente o setor de geração e parte do setor de distribuição, que foi feito em 97, 98. Por quê? Quando ocorreu a privatização, existia o DINAE, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que era um órgão meio que inoperante. E ao mesmo tempo que estava ocorrendo a privatização de grande parte da geração e parte da distribuição, que é o que abastece as cidades, as linhas de transmissão não foram privatizadas naquela época, estão para ser esse ano, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, foram criadas agências reguladoras, tanto a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, hoje, eu creio que esse risco, ele sofre uma diminuição a partir que as agências atuem, sem o cunho político, né? Porque as agências foram criadas, por exemplo, você tinha grandes nomes acadêmicos e fora da academia, mas ligado ao setor. A partir do momento que você começa a colocar padrinhados políticos, aí a agência também se torna inoperante. Então, o único medo meu é que as agências mantenham o seu cunho, os seus diretores serem ligados tecnicamente aos seus setores.
Te interrompendo um pouquinho, Fred, mas, por outro lado, eu acho que não é só questão de políticos em cargos técnicos, mas é uma certa apropriação, muitas vezes, de técnicos, mas que são ligados a interesses econômicos. Quer dizer, muitas vezes é pôr a raposa para cuidar do galinheiro. Quer dizer, eu acho que a experiência de agências no Brasil, não sei se você concorda, ela ainda não dá para dizer que é uma história de sucesso, não só pela questão política, mas pela questão muito forte também, né? A gente viu na questão da aviação civil aí, né? A facilidade com que as empresas conseguiram promover seus interesses, na questão também dos convênios de saúde. Eu estou te provocando um pouquinho, mas é que eu acho que é um tema que vale a pena.
Não, a provocação ela é muito válida, né? Na realidade, eu cito as agências somente como um braço operacional, né? A partir do momento que você tem uma sociedade com conscientização ambiental, a prova disso são os cursos de engenharia ambiental, está aí o professor Marcelo, criador aqui do curso de engenharia ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, curso de educação ambiental. A partir de que você tem uma sociedade com consciência ambiental, essas coisas dificilmente passam, né? Você tem que ter a pressão realmente da sociedade, mas para a sociedade pressionar, ela tem que saber. Então, por exemplo, quando eu lanço um livro desse, com a pretensão de atingir somente meus alunos, e eu vejo que o livro está se difundindo, eu me sinto bem, porque eu estou informando as pessoas para elas serem subsistentes para quê? Para pressionar para que não aconteça. Enquanto a sociedade não se organizar, você pode criar agências, obviamente, com o setor de apadrinhamento é pior do que o setor técnico vendido, né? Mas os dois são, de toda forma, ruins. Então, a saída realmente é uma conscientização ambiental para zelar por um bem comum, que é um bem de todos.
Ô Fred, só voltando um pouquinho para a eólica, não que esse tema que estamos abordando, os temas das agências, são absurdamente relevantes, mas eu acho que faltou um dedinho ali na eólica, que é você nos contar um pouco sobre as usinas que são chamadas de offshore, ou seja, aquelas que não estão na costa ou em terra, vamos dizer assim, porque o Brasil e todos os países têm também, não só na costa, mas também no seu interior, versus, né, contraponto, as usinas offshore. Offshore é aquelas que estão na plataforma continental. Você bota os cataventos, né, que são as hélices, enfim, as pás lá fora do continente, minimizando alguns impactos, não todos, claro, mas notadamente o visual e etc., esse conflito que existe de colocar essas pás onde há pessoas, problemas psicológicos, ruído, enfim, minimiza esses impactos, porém aumenta o custo e também as dificuldades de manutenção. Como é que você enxerga isso? É um caminho também no Brasil ou ainda há muito a ser explorado em terra?
Que na realidade nós começamos a nossa exploração onshore, né? Ou seja, na terra, ainda é recente, né? O seu potencial ainda não foi esgotado. Mas o Brasil já começou, né? Nós temos a primeira instalação de uma usina offshore, aqui no estado do Rio de Janeiro, em Magé, né? E essa turbina que vai ficar a 20 quilômetros da costa vai abastecer uma plataforma da Petrobras. Óbvio que os estados como Ceará, existem alguns projetos pilotos da Petrobras, inclusive Maré Motriz, né, que foge um pouco da eólica, mas o potencial em torno de 20 quilômetros da costa é de altíssima monta. Né? Existe um problema que você fixar isso, mas existe equipamentos especiais, zapatas especiais e o cabeamento para trazer essa energia para o continente. Mas isso eu acredito que ainda vai demorar um certo tempo, porque nós ainda temos enormes fontes que estão em solo ainda a serem exploradas. Né? Quer dizer, isso vai ser no futuro. É igual eu falo, por exemplo, as pessoas estão fazendo um estudo com serpentes marinhas no norte, no Atlântico Norte, no norte da Escócia. É um negócio caríssimo, porque você instalar uma serpente marinha que, através da variação da maré, ela gera energia, abastece através de cabo, baterias que estão dentro do navio, que leva isso para o continente. Economicamente, isso aí não tem o menor sentido se você olhar hoje. Daqui a 100, 150 anos, 200 anos, quem vai ter essa tecnologia? Só eles. Então, os caras pensam, não é no hoje, não é no amanhã, é daqui a um século, daqui a uns 2 séculos, como é que vai estar esse consumo de energia.
Sem dúvida.
O planeta crescendo sem parar, né?
O Fred, você mencionou para nós, a semana passada, que energia limpa você não acredita. Todas elas têm seus aspectos de impacto, não é?
Sim.
Em relação às turbinas eólicas, a gente lê, estuda, que elas dependem muito do local de instalação. O Nordeste brasileiro, por exemplo, existem uma série de animais, em especial os morcegos, que têm sofrem um impacto tremendo dessas turbinas. Associada também a outro impacto muito grande, que é o visual, posto que o Nordeste, todos nós sabemos, é tremendamente... O turismo é tremendamente explorado. E você tem hoje, naqueles locais super badalados do Nordeste, aquelas enormes turbinas girando. Associado a isso ainda há os aspectos do próprio morador, aquele que reside, que você tem o aspecto sombra, aspectos de ruído. Como é que você enxerga a limitação, portanto, do inshore, ou seja, em plataforma continental, perdão, no solo, não na plataforma continental, dessa expansão? Você mencionou que ainda há muitos sítios a serem explorados. Você não enxerga que isso possa ser uma limitação, da mesma maneira que tem sido na Europa?
Existe, inclusive, uma interferência eletromagnética, que não funciona rádio, não funciona TV. Você tem o problema do morcego aliado à rota do vento por onde os pássaros voam, né? Claro, ele pega a rota que é mais fácil para ele voar. E é justamente ali que ele vai dar de encontro com
a turbina.
Turbina eólica. É. Né? Você tem... É como se você morasse do lado de um aeroporto que funciona 24 horas por dia. Pelo menos Guarulhos fecha às 10 horas, 11 horas. Né? Você ainda tem a madrugada que não funciona. Então imagina morar do lado do aeroporto subindo avião toda hora. Óbvio que esses estudos, e a gente tem aí o pessoal de notório saber na área de avaliação de impacto ambiental, devem estar mergulhados para minimizar esses impactos. Comparados com impactos de hidrelétricas ou de fotovoltaica em sistema isolado, que a bateria acaba sendo descartada via de regra, ou vai para o lixo, ou vai para o rio, comparado com outras, com as térmicas nem tem comparação, né? As térmicas emitem direto CO2 na atmosfera. Ainda é, na minha opinião, é um impacto, mas ainda é um impacto de menor monta quando comparado com os outros impactos, né? Quando comparado com os outros impactos. E aí a gente espera que o pessoal que atua mais na área de avaliação de impacto ambiental consiga, de uma certa forma, minimizar esses impactos que você citou, né? Que existem, eles existem sim. Mas quando você fala isso, ou inundar reservatório, o impacto se torna menor em relação à turbina eólica. Mas não que ele não exista.
Bom, Fred, sem dúvida, você tem muito conhecimento sobre a área, sabe que o grande tchan da história, a grande resposta está no estudo de localização, né? Então, sim, você pode minimizar e até de maneira muito substantiva esses impactos com esse estudo de localização. Essa é a grande solução da questão. As pessoas diminuírem o olhinho do dinheiro e tentar conciliar os moradores, outras áreas, como, por exemplo, o turismo, com essa importantíssima fonte de geração de energia. Sem dúvida alguma, em tese, é a que menos impacto pode gerar, sim.
Fred, o tempo está caminhando, mas a gente teve uma discussão aqui sobre o carro elétrico e aí surgiu uma questão que eu acho que eu gostaria de fazer também em cima da eólica, que é o tipo de material que às vezes vai ser utilizado na fabricação, né? Quer dizer, no caso das baterias aí que você bem citou, parece que, quer dizer, aqueles metais, né, que são fundamentais para as baterias, né, aquelas terras raras, o lítio. Hoje parece que o nível de explorar, a China, né, o grande produtor, e assim, num grau de degradação ambiental muito grande. Eu te pergunto, no caso da eólica, esse não chega a ser um problema, né? O material utilizado é o material normalmente já presente aí, né?
Nós também teremos baterias. Que a gente tem que dividir o seguinte, né? A gente tem que definir o que está dentro do sistema interligado, né? O que está dentro do sistema interligado não necessita de bateria, porque se faltar energia, você tem a rede para socorrer. Mas acontece que no Brasil nós temos muitos sistemas isolados. E quando a gente fala de sistemas isolados, a gente imagina o semiárido nordestino, o norte do Brasil, mas não, eu estou falando do Vale do Ribeira, que está dentro do estado de São Paulo, né? O estado mais rico da federação. Então, nós temos lugares lá que não têm acesso à energia. Então, para esses locais que não têm acesso à rede de energia, que a gente chama de sistema isolado, você tem que ter uma bateria, né, para garantir que caso falte sol, no caso da solar, no caso de falte vento, você armazene isso para usar energia através de baterias, né? E o grande problema seria o descarte dessas baterias, né? Mas para tudo isso, a gente volta naquele tema que é educação ambiental, conscientização ambiental, aumento de escolas que estejam ligadas à temática ambiental, engenharia ambiental, gestão ambiental e outras mais.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje termina uma sessão dupla, né, a semana passada e a de hoje, conversando com o professor associado da USP, o Frederico Fábio Mauad. Nosso tema tem sido e foi Energia Renovável no Brasil, a partir de um livro, com muito sucesso esse livro, muito bom, por sinal. O programa quer parabenizar mais uma vez o Fred por essa iniciativa, que junto com a Luciana da Costa Ferreira e Tatiana Costa Guimarães Trindade, fizeram um excelente trabalho. O Fred, para que os nossos ouvintes mais uma vez possam acessar esse livro, que é acesso gratuito, você pode nos fornecer mais uma vez esse site?
Pois não. O site se chama www.portaldelivrosabertos.usp. Na ferramenta buscar, ou você digita energia renovável no Brasil, ou qualquer do nome de um dos autores, Mauad, Ferreira ou Trindade, ele já baixa diretamente no livro, você tem um PDF, você consegue baixar no computador, no tablet, até no telefone, né? Até no telefone você baixa o livro. Ele é gratuito, ele tem boa qualidade, porque ele já vem colorido, né? Inclusive a gente tem restrição A edição que eu fiz escrita esgotou, mas estava em preto e branco, por causa de restrições orçamentárias, né? Convido as pessoas a lerem, lá tem meu e-mail também, e dúvidas qualquer, pode entrar em contato que eu estou à disposição para esclarecer. Parabenizar o programa, professor Marcelino, professor Marcelo Pereira de Souza, que se hoje eu estou falando sobre esse livro é devido ao curso que ele criou aqui em São Carlos há algum tempo atrás, né? Melhor a gente não falar de data, né? E do qual ele teve a preocupação de colocar essa disciplina, que é a disciplina que eu ministro para engenharia ambiental, que é energia alternativa.
Muito bem, Fred, mais uma vez, muito obrigado. O programa Ambiente ao Meio de hoje, portanto, conversou com o professor associado Frederico Fábio Mauad. Muito obrigado, Fred.
Eu que agradeço, professor Marcelo. Professor Marcelino, um abraço, Gabriel e da Tec, outro.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.